convidados.
O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade.
O 25 de Abril de 1974 é também tributário das guerras de libertação travadas pelos movimentos independentistas de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique entre 1961 e 1974. A revolução que derrubou a ditadura aconteceu em Portugal, mas a força por detrás do golpe militar começou a forjar-se em África.
Our fight is only against the Portuguese colonialism, the foreign domination in our country. But we never fight against the Portuguese people.
Nesta reportagem fomos até à cidade francesa de Lyon ouvir uma conferência em torno dos 50 anos da Revolução dos Escravos e falámos com dois dos oradores. O escritor moçambicano Ungulani Bacacossa e a antiga ministra da Justiça de Portugal, Francisca Van Dunen. Para o primeiro, se nesta história se ousar falar em heróis, então esses foram os povos que ganharam a liberdade, mas perderam os seus filhos na guerra. Para a segunda, não há dúvidas que o 25 de Abril começa em Angola.
O 25 de Abril começa em Angola, claramente. O 25 de Abril começa em Angola, começa em 1961, começa com a guerra colonial que leva Portugal àquela posição de intransigência, como se recorda, em 1960, é considerado pelas Nações Unidas o ano da África, porque 17 países alcançaram a independência. Havia 8 países independentes no final da Segunda Guerra Mundial, juntou-se mais 17 nessa altura. Portanto, há um vento que varre todo o continente e que inicia o processo de descolonização. Portugal reage. Portugal é refratário a esse processo e demora 14 anos. E são esses 14 anos. É a complexidade desses 14 anos. São as contradições que se geram nesses 14 anos, nomeadamente a recusa à guerra colonial de jovens militares. Não se esqueça que as pessoas acabavam o curso e iam para a guerra, as pessoas chumbavam um ano e iam para a guerra. Estamos a falar de jovens entre os 21 e os 24 anos que ficavam com a vida destruída. Portanto, estamos a falar de uma situação particularmente complexa na perspectiva militar, se considerarmos, por exemplo, que na Guiné a guerra estava perdida, com o impasse que havia em Angola e Moçambique. Portanto, Portugal tem uma guerra, nessa altura em África, em três frentes distintas. E, efetivamente, são os militares que desencadeiam este movimento. Mas este movimento tem na sua origem a guerra, a recusa da guerra, o cansaço da guerra e a consciência de que não há uma saída militar para aquele conflito, que a saída é necessariamente política.
Quando homenageamos os capitães de Abril de 1974 numa perspectiva mais uma vez centrada em Portugal, há outros líderes da liberdade e da libertação que ficam esquecidos ou desconsiderados?
Eu não diria desconsideração, é natural que Portugal tenha essa perspectiva um pouco eurocêntrica e autocentrada, que faz com que esteja o 25 de Abril orientando muito para a factualidade que ocorreu em Portugal. Aquilo que foi o desenvolvimento da luta de libertação nas colónias aparece um bocado lateralizado, mas é óbvio que é importante. Aliás, penso que foi este ano que houve em Portugal umas comemorações, foi o ano passado, do centenário do Amílcar Cabral. Mas é óbvio que pessoas como Amílcar Cabral, como Samora Machel, como o próprio Agostinho Neto, há um conjunto de dirigentes das antigas colónias africanas que conduziram, de facto, este processo que levou ao isolamento internacional de Portugal, que desgastou Portugal no mundo em geral e que acabou por desembocar o 25 de Abril.
Ainda hoje domina a ideia, sublinho que é uma ideia, de que o 25 de Abril foi um evento pacífico, praticamente sem sangue. Houve toda a guerra colonial, houve toda
à violência do colonialismo antes. Quando se diz que o 25 de Abril é uma revolução pacífica, esquece-se todo o passivo que há para trás, não?
Sim, mas porque se está a falar numa dimensão situada do 25 de Abril, temporalmente situada. É o dia exato, é como se fixa-se no fundo o 25 de Abril como referência da ruptura. Pronto. Mas é óbvio que essa ruptura foi desencadeada por um conjunto de acontecimentos que lhe são anteriores e que conduzem efetivamente àquele desfecho, que era historicamente inevitável. Agora, se formos fazer uma análise das causas de Abril e do ambiente que levou a Abril, é óbvio que encontramos aí muita violência, profunda arbitrariedade, quer em Portugal, quer nas colónias.
Porquê é que se fala tão pouco, por exemplo, do massacre da Baixa de Cassãs, da Operação Nogórdio, do massacre do Iriamo, da Operação Mar Verde? Porquê é que não se ensina mais isto nas escolas, nomeadamente em Portugal?
Pois eu não lhe sei dizer porquê, mas num certo sentido admito que quem fez Abril se envergonha destes factos. Os militares que fazem Abril são basicamente militares democratas e, portanto, eu estou convencida de que esses momentos são momentos que envergonham os militares portugueses que fizeram Abril. Por isso, eu não diria entendo, mas é expectável que procurem valorizar mais aquilo que foram os aspectos positivos que ocorrem a partir do momento em que desencadeiam a operação do que propriamente os aspectos negativos que têm a ver com a violência da guerra, não é? Com uma violência que é inerente a todas as guerras e que, naquele contexto, com, por um lado, com uma guerra, com um conforto militar e, por outro lado, com a ditadura e com uma polícia política agressivamente repressiva, é óbvio que tem que haver muita violência.
Merci beaucoup, Baptiste, como te prometi, tout d'abord,
Francisca Van Dunen nasceu em Luanda em 1955 e cresceu num ambiente familiar de militância e luta contra o colonialismo. Em 1973 vai para Portugal estudar Direito e meses depois foi surpreendida com o 25 de Abril.
Eu sou angolana de origem, eu nasci em Luanda, em Angola, decidi estudar Direito.
Na vida eu faço toda a minha infância e juventude num clima que é muito marcado pela guerra colonial e, sobretudo, pelo ataque que o regime fazia aos movimentos de libertação a todos os níveis. Tinha vários familiares que estavam envolvidos diretamente na luta de libertação e que foram presos uns em 59, outros em 61. Na minha família, vivíamos com naturalidade a nossa situação, que era uma situação de exceção, que era estarmos do outro lado, não é? Portanto, eu mesmo criança tinha a ideia de qual era o meu lado. Eu vivia a primeira infância no Sumbe, na altura chamava-se Novo Redondo, e recordo-me de termos ido para Luanda porque o meu pai se recusou a alojar-se, digamos, no Palácio do Governador, numa altura em que se anunciava um ataque terrorista. E, portanto, a circunstância de o meu pai não o ter feito colocou na mira das autoridades locais e da polícia política. Nós mudamos para Luanda. Depois, tendo chegado a Luanda, era impossível quase não estar do outro lado, porque o nível de violência das manifestações das pessoas, obviamente algumas delas teriam razões pessoais para estar em estado de descontrole face aos acontecimentos de 61, mas nessa altura ser africano no seu próprio país passou a ser um risco, nomeadamente andar na rua a partir do momento em que o sol se punha. E nós, obviamente, apesar de sermos crianças, percebíamos isso. Portanto, depois fui crescendo com um irmão mais velho, que era um militante do MPLA, desde a primeira hora, e foi em minha casa que eu conheci, basicamente, os elementos da estrutura clandestina do MPLA, embora não soubesse exatamente o que eles faziam, não tinha idade para o compreender, mas quando vim para Portugal em 1973, obviamente tinha muito tempo a noção de qual era o meu lado.
Como é que foi em Portugal? Porque também havia pessoas que lutavam contra o regime ditatorial. Mesmo assim, havia nesse campo dois lados?
Olha, eu de facto nunca tive em Portugal contactos de natureza política com oposicionistas do regime. Tinha 17 anos, quando vinha em setembro de 73, havia um movimento estudantil que era um movimento estudantil forte, que se fazia sentir muito, nomeadamente na Faculdade de Direito. É verdade que havia slogans contra a guerra colonial, mas o essencial eram reivindicações de natureza política e já também com uma grande dimensão partidária, se assim se pode dizer. Havia múltiplas organizações que se antagonizavam, né? E, portanto, esses antagonismos refletiam-se no mundo estudantil.
E eu, francamente, achava que aquela não era propriamente a minha guerra, não era a minha preocupação fundamental, a diferença entre os que eram maoístas assim e maoístas assado, ou aqueles que eram os stalinistas assim e os stalinistas assado. E, portanto, nessa perspectiva, aliás, foi um tempo muito curto, foi de setembro de 73 a abril de 1974.
E, portanto, porque falou na sua guerra, qual era a sua guerra?
A minha guerra era a guerra anticolonial. A minha guerra era o fim do colonialismo. Era basicamente essa a minha completa determinação. Nessa altura, o meu irmão mais velho estava já preso. Ele tinha sido preso como militar do exército colonial português. Estava preso em São Nicolau. Eu já o tinha visitado na cadeia de São Paulo, em que ele esteve preso a PIDE. E, olha, a ironia do destino, o regime posterior acabou por converter a mesma cadeia em cadeia política. Mas ele tinha estado preso na cadeia de São Paulo, visitava-o e fui visitá-lo a São Nicolau, a ele e aos companheiros. E, portanto, sempre houve entre mim e ele uma relação de uma enorme solidariedade. Obviamente, eu não era uma militante, mas conhecia a dimensão política dos problemas e estava totalmente de acordo com aquilo que estava a ser feito e faria qualquer coisa que fosse necessário para ajudar.
Onde é que estava no 25 de Abril e como é que o viveu?
No 25 de Abril eu estava em Lisboa, vivia num lar de estudantes, perto de Campo Pequeno, e francamente a primeira reação que tive foi desconfiança. Como se recorda, tinha havido primeiro uma tentativa do golpe das Caldas, o 16 de março, a seguir foi 25 de abril. Havia uma enorme agitação nas ruas, mas eu devo dizer que assim que passou na televisão a Junta de Salvação Nacional, eu entrei em pânico, porque as imagens dos membros da Junta eram tão próximas para mim das imagens dos ditadores que havia na América Latina. Eram, de facto, rostos fechados, patibulares, de militares de alguma idade, que eu, a primeira reação que tive foi, de facto, de algum receio. Depois, a seguir, quando se começou a falar da questão colonial e percebi as posições do general Spínola, que era quem dirigia a Junta de Salvação Nacional, percebi que a questão colonial podia estar em causa.
O 25 de Abril veio safar a pele do moçambicano Ungulani Bacacossa. A expressão é mesmo dele. Na altura tinha apenas 16 anos, mas a ida para a guerra já estava no seu horizonte.
Era muito jovem e quando se deu o 25 de Abril eu tinha 16 anos de idade. E com 16 anos de idade naquela altura a gente só estava a ver qual era a melhor forma da gente cumprir o serviço militar obrigatório. E uma das coisas era estudar, de modo a ter uma patente alta no exército e não estar em zonas perigosas, não é? Safar a pele, como se diz.
E o 25 de Abril, de certa forma, veio safar-lhe a pele?
Safou a pele, porque pronto, a partir daí nunca mais soube o que era exército, nem ir para a tropa, nem nada. Então, a vida foi normal, fui estudando.
Até que ponto é que o 25 de Abril começou em África?
Os que defendem essa narrativa colocam o 25 de Abril como consequência da exaustão do exército. O exército já estava exausto, né? Exausto. Eram três teatros de guerra, não é? Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Um esforço enorme para sustentar essa guerra. E essa guerra já estava a lastrar, digamos, por mais de 10 anos. E isso realmente levou com que o exército português também, e principalmente os jovens das Forças Armadas, vissem que a solução de todo o problema colonial não passava pela guerra, mas sim pela conversação, ou seja, pela via política, que é, aliás, um dos grandes pontos do manifesto do movimento das Forças Armadas.
Mas os processos de descolonização de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe foram impulsionados pelas lutas políticas dos movimentos independentistas e de libertação desses países. Esta parte da história também contribuiu para o 25 de Abril e esta parte é suficientemente relembrada?
Não, contribuiu. A questão é que muitas das vezes em história nós temos a mania de fraccionar as coisas, não é? E não de ver a totalidade das coisas. E fraccionando as coisas, quer dizer, os que constroem a narrativa dos movimentos de libertação constroem toda uma narrativa em que se vê o movimento de libertação até a independência e que o 25 de Abril entra como um elemento que aparece como consequência, né, da luta de libertação. Os que olham o 25 de Abril, portanto, os autores, veem este movimento como um movimento necessário para travar, digamos, a guerra, criar condições de descolonização e democratizar Portugal. Portanto, cada país tem isso. Mas agora, que há um elo, Há um elo, porque nós éramos colónia de Portugal, há um elo é que Portugal também estava sob um regime fascista, todos nós queríamos nos libertar de alguma coisa. E o 25 de Abril, quer dizer, funcionou para ambas as partes, não é? Tanto para Portugal, para a sua democratização, como para a libertação dos países colonizados por Portugal.
Ainda hoje domina a ideia de que o 25 de Abril, a Revolução Portuguesa, foi um evento pacífico, praticamente sem sangue. Que sentimentos, que considerações é que isto lhe suscita? O sangue derramado nas guerras de libertação foi esquecido?
Não, acho que não foi esquecido, não foi esquecido. Eu acho que sem sangue, eu acho que é uma análise centrada, pura e simplesmente, não é? No momento da derrocada do regime de Caetano, né? Marcelo Caetano. Portanto, naquele dia do golpe de Estado foi um golpe limpo, não é? Sem derramamento de sangue. Agora, olhando tudo isso, quer dizer, a história mostra, né? Que houve muito sangue, houve muitas mortes, não é? Durante, temos que ver que foram mais de 10 anos, não é? De luta armada, quer dizer, temos que ver a Guiné-Bissau, depois Angola e Moçambique, todos esses movimentos, quer dizer, as mortes, os estropiados da guerra, etc, etc, as marcas que a guerra largou, isso sim, mas agora o golpe analisado, digamos, num prisma meramente específico, sim, foi um golpe limpo, digamos, não é?
Por outras palavras, o 25 de Abril é também o fim do fascismo em Portugal, pois, e o início da descolonização.
É,
quem é que são os heróis de toda esta história?
Os heróis de tudo isso são os povos, né? São os povos de todos esses, é o povo português, é o povo moçambicano, é o povo não sei o quê, que entregou os seus filhos, não é? E que historicamente, não é? Naquele período específico, coube uma geração encetar a luta para a libertação e, no outro lado, também coube uma geração travar com a guerra, fazendo o golpe, não é? Fazendo o golpe e acabando também com o fascismo em Portugal. Se não fosse essa geração, seria outra. Os grandes beneficiados, os grandes heróis nisso são esses povos todos. Estamos a comemorar 50 anos, 25 de Abril, para o ano são os 50 anos dos nossos países, não é?
Para o autor de Walalapi, considerado como um dos mais importantes romances africanos de sempre, a democracia e a liberdade são valores constantemente ameaçados e por isso devem ser protegidos.
Eu creio que temos que olhar para a conquista de Abril no sentido de democratizar Portugal. Portugal hoje é um país democrático? É. Portugal hoje goza dos direitos, liberdades, etc. Goza, não é? Agora, a democracia é um sistema que tem que ser protegido. É como uma planta, quer dizer, é preciso regá-la, preciso tratá-la, não é? E não chamuscá-la. Então, tudo isso é um trabalho permanente, não é? É como um jardim em casa, que se a gente não rega, as plantas morrem. Eu acho que tudo o que é democracia, todo o ideal de democracia, é sempre um ideal a construir-se. É sempre um ideal a surgir. Ontem, na altura do 25 de Abril, não se falava das minorias, não é? Das minorias transexuais, etc, etc, mas o movimento já chega a esse ponto, os direitos dessas minorias, quer dizer, tudo isso, e não se falava das questões ambientais, mas são outros valores que se vão agregando a essa democracia e é necessário que as pessoas que estão presentes nesses momentos históricos saibam ter um olhar mais alargado, mais amplo, de modo a agregar todos os outros valores que possam dar maior seiva, digamos, a essa palavra, que é essa grande árvore que é a democracia.
E essa grande árvore sente-se em Moçambique?
Sente-se porque neste momento discute-se. Neste momento em Moçambique fala-se em fraudes eleitorais. É um debate que está na imprensa. Fala-se da necessidade de transparência. São as sementes da democracia que estão aí e que querem outros frutos. Neste momento fala-se de corrupção. Quer dizer, tudo isto são os sinais de que a democracia está aí e que é preciso preservá-la e regá-la.
O mal é profundamente insidioso.
E se o mal é insidioso e se esconde no véu da ignorância diluído pelo tempo e pela história, como diria Francisca Van Dunen, fica no ar a questão: 50 anos depois do derrubo do fascismo em Portugal, como é que se defendem as democracias?
Somos democratas, devemos permitir que os não-democratas ajam no quadro da democracia. Eu acho que, provavelmente, temos que perceber que há um limite. E qual é esse limite?
Porque os outros se mascaram e tu não. porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não, tu não. La 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 la